minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
De inocência.
Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
A apresentação Milton Cardoso.
Duas horas e quatro minutos, boa tarde, ouvintes. 27 graus em Porto Alegre, uma temperatura, para mim, agradável. Eu gosto do verão, né? Para quem não gosta do verão, temperatura agradável. Bastidores do Poder tá no ar até as 4 horas da tarde com os nossos convidados. Temos, olha, desdobramento em Brasília. Sai da Casa Civil, neste momento, o ministro Onyx Lorenzoni vai para o Ministério da Cidadania, sai o ministro Osmar Terra, entra general da intervenção para o cargo na Casa Civil. Daqui um pouquinho nós vamos também fazer a conexão direto com Brasília, com os nossos repórteres do Grupo Bandeirantes, em Brasília, tanto nos ministérios Planalto do Planalto, como também no Congresso Nacional, a nossa equipe de repórteres do Grupo Bandeirantes já em ação em Brasília. Recebendo nesta tarde no nosso programa Bastidores do Poder, com muito prazer, o advogado e o grande advogado, Dr. Fernando Diniz. Recebendo com muito prazer também nos estúdios da Bandeirantes. Eu sempre digo que em todos os partidos tem gente de bem, tem gente do mal. Em todas as atividades, no jornalismo também, tem jornalista bandido, tem jornalista do bem, tem jornalista recebedor de propina. Tem tudo que é lugar, todas as atividades é do ser humano, né? Estou falando isso porque está aqui o deputado, foi um deputado federal, deputado estadual, foi prefeito de Porto Alegre. E podem não concordar com as ideias, mas é um homem de bem, do bem. Nunca vi, olha, em toda a minha atividade profissional, qualquer tipo de movimento, em bastidores. Aliás, o nome do programa é Bastidores do Poder. Qualquer tipo de movimento, conversa, enfim, de malfeitos, de envolvimento com desvio de recursos, de dinheiro, alguma coisa desse tipo, é o deputado e ex-prefeito de Porto Alegre, Raul Ponte. São os nossos dois convidados. Nós temos várias pautas para dividir com os nossos ouvintes. A partir desse momento, pelo 992010949. 992010949. A sua mensagem de texto, texto curto, assinado, opiniões, críticas, sugestões. Participe, esse programa é seu. Daqui a pouquinho, a conexão também com Brasília, a nossa produção com os nossos correspondentes lá em Brasília, trazendo esses últimos detalhes das alterações aí no governo Bolsonaro. Bolsonaro tira Onyx da Casa Civil e convida general da intervenção para o cargo. Mudanças na esplanada dos ministérios, né? Militar comandou a operação no Rio de Janeiro em 2018, aquela intervenção no Rio de Janeiro em 2018. Boa tarde, por ordem de chegada, doutor Fernando Diniz. Seja bem-vindo. Prazer muito grande. Eu não sei se o senhor conhece, mas se o senhor não conhece, eu trouxe aqui uma história. O senhor que saiu com 17 anos de Luanda com a sua família, porque teve uma revolução forte lá dentro, o senhor teve que sair com 16, 17 anos. Não sei se o senhor conhece a bilionária Isabel, na paupérrima Luanda.
Luanda, boa tarde,
ouvinte. Seja bem-vindo.
Obrigado, boa tarde, ouvinte. Boa tarde, prefeito Milton. Olha, o tema sempre é muito querido a mim, porque eu saí da minha terra, e como muitas pessoas, graças ao comunismo que foi implantado. As pessoas que eram do MPLA, vamos dizer que é o partido, vamos fazer similitude entre o PT e PMDB, PT, os partidos de esquerda, vamos dizer que é tudo ligado Internacional Socialista e por aí vai, tudo para essa vala. Chegam ao poder pobres, normalmente chegam pelas armas, exceção aqui o PT, tá, Raul Ponte, que o PT que chegou pela via democrática. Mas a maior parte das vezes, principalmente na África, na Ásia, sempre chegaram na trapaça. nunca chegaram na linha da eleição. Chegam sem nada. Os outros perdem tudo. E eles falam em nome dos pobres. Os pobres continuam pobres, as favelas aumentam, a pobreza da população aumenta e eles são ricos. Uma pessoa que, na realidade, não vem de família que tem posses, nunca, o pai dela, na realidade, era guerrilheiro, virou presidente da República, ou seja, não tinham nada. Conseguem ser multimilionários. É óbvio que só foi roubando.
Ela tem uma fortuna de 2,2 bilhões de dólares. 2,2 bilhões de dólares.
Sim.
Com 47 anos.
Mas tu imagina, um país que é rico em petróleo, diamantes, matérias, minerais estratégicos. Ou seja, riqueza é o que não falta num país daqueles. Os cidadãos lá se adunaram do poder, não é diferente do que a gente vê da corrupção. Aí o dinheiro está fora, provavelmente vai ter, parece ter nacionalidade russa, que a mãe dela era russa.
Uhum.
Deve ter cidadania portuguesa, porque quem nasceu antes do 11 de novembro de 1975 tem o direito a ser cidadão português, é só pedir. Moral da história, o povo pobre. Eu fui criado numa sociedade que era literalmente mais desenvolvida que muitos países da Europa. Em poucos anos virou uma tragédia. Luanda se lavava as ruas. Fica 6 meses sem chover. As árvores eram regadas. A vida era razoável. Vamos dizer, sempre vai haver pobre no mundo. Imaginar que tu vai acabar com a pobreza também é uma sandice. Porque tem um saco de batata para dividir por dois é uma coisa. Vai dividir por uma multidão, todo mundo vai passar fome. Mas de qualquer maneira, a tragédia de África, agradeçam à União Soviética, que hoje não existe mais, agradeçam a Cuba, agradeçam a China, que também andou treinando gente para fazer guerrilha, para implantar o quê? O comunismo. E aí está aí. Agora, tu acha que alguém vai tirar o que essa pessoa tem e devolver para quem foi roubado? Vai ficar igual, vai ter um país que vai dar cobertura, vai envolver políticos portugueses. Aqui no Brasil todo mundo sabe que a Odebrecht, que no primeiro dia, só para tu ter uma noção, tiraram as empresas, ou botaram para correr, porque a guerra, a revolução é a revolução. A Odebrecht já estava lá, logo no início do governo do MPLA, 40 anos, 41 anos atrás, fazendo a exploração de minas de diamantes, fazendo estradas. Os negócios eram feitos dividindo, e é os dinheiros que somem do país aqui, num dado tempo, é isso.
Doutor Raul Ponte, muito obrigado pela presença. No primeiro programa, amanhã completa 13, dia 13, amanhã completa um mês desse programa no ar. E o senhor comigo, eu tenho sorte com o senhor, porque o primeiro programa do repórter Bandeirantes, que agora em julho completa 14 anos, o senhor estava junto com o Alceu Colares, com Percival Pugina e Ricardo Giuliani, há 14 anos atrás. E há um mês atrás, amanhã completa, primeiro programa, estava aqui o senhor, deputado Raul Ponte, com José Fogaça, no primeiro programa do Bastidores do Poder. Prazer muito grande recebê-lo sempre. Seja bem-vindo.
Bem, igualmente.
Toma aí. Essa situação aí que o Fernando Diniz coloca de Luanda é um caso preocupante, porque eu fiz um link aqui. Fiz até um link para uma observação dos senhores de que Angola, aí o Paulo Bernardo, marido da Gleice Hoffmann, desembarcou em Luanda, na capital de Angola, para uma reunião com representantes do governo local. E aí resultou isso numa operação, numa grande operação com a Odebrecht, em 2010, ano de eleições. E do último governo Lula, o banco liberou um bilhão de dólares para Angola. E segundo a denúncia apresentada ao Supremo Tribunal Federal pela Procuradoria-Geral da República, o acordo trazia embutido uma cláusula secreta. E o BNDES liberaria o dinheiro em trocas empreiteiras brasileiras que viessem a ser contratadas pelo governo angolano para executar as obras, remeteriam 40 milhões de dólares de volta ao Brasil em forma de propina a Lula, a Paulo Bernardo e ao ex-ministro Antônio Palocci, que coordenava a campanha presidencial do PT. Eu digo isso porque sem qualquer tipo de constrangimento. O deputado Raul Ponte lutou muito, eu lembro disso, lá atrás, lutou muito para pegar a presidência do PT Nacional. Zé Dirceu, com a sua turma, nunca deixaram o Raul Ponte chegar próximo, perto. PT completou na segunda-feira 40 anos e eu acho que para muitos petistas uma revolta significativa, eu diria assim, para pessoas de bem, como é o seu caso. Não sei qual é a avaliação que o senhor faz.
Olha, Milton, os assuntos aí são muito atravessados, né? Em primeiro lugar, o PT não tem nenhuma similitude, nem está numa vala comum com o que foi a Frelimo ou o que foi o MPLA.
Frelimo é Moçambique.
Como?
A Frelimo é em Moçambique.
Eu sei, eu estou dizendo. É que eram países colônia de Portugal. Colônia, explorados, pior impossível, em pleno século XX. E você dizer que a situação de exploração que existia nesses países, na África, onde eram condições subhumanas, as pessoas escravas, sem nenhuma liberdade, sem nenhuma... isso não tem a ver com o Brasil, não tem a ver com... Era uma dominação que um movimento local, nacional, de libertação do país, da condição, coisa que nós fizemos há 200 anos atrás. Então confundir essas coisas. O senhor mesmo diz, olha, o Odebrecht estava lá há 40 anos. Nós estávamos nascendo há 40 anos atrás. Se a Odebrecht está lá, é porque também tem entidades capitalistas que estão atuando lá, bancos, empresas capitalistas. Isso não tem nada a ver com o comunismo, nem com o socialismo, nem com a nenhuma. Todos sabem, qualquer historiador sério sabe o que houve, como se deu o processo de libertação na África e como esses países, até hoje, têm dificuldades enormes de construção, não é nem de reconstrução, porque não tinha, era um país colônia. Quer dizer, então você sair de uma condição de colônia, onde graçava o analfabetismo, ausência de escola, ausência de saúde, ausência de tudo. Bem, é evidente que empresas privadas devem ver nisso um bom negócio. A interferência recente, eu não sei de quando que é essa revista, mas a interferência recente durante os governos, essa do Paulo Bernardo, não sei de quando que é isso, que notícia é essa?
Paulo Bernardo, 9 de maio de 2018.
Sim, de que revista que é?
A revista... já vou lhe dar aqui, a revista Veja. A matéria da revista Veja.
Acabou de terminar agora, né?
Revista Isto É traz a matéria.
No governo Bolsonaro. Né? Acabou de ter, até acusaram a presidência, a direção do BNDES de ter gasto muito dinheiro na auditoria. Está sob suspeita o valor pago por auditoria internacional, nacional, para uma avaliação completa no BNDES. Qual foi o resultado da auditoria? Que não há e não houve nenhuma irregularidade nos empréstimos que o banco fez para empresas brasileiras que atuaram no exterior. Quer dizer, o BNDES não financia governos no exterior, não financia empresas de outros países, o governo financia empresas brasileiras que ou vão para a América Latina, ou vão para a África, ou estabelecem projetos, ou conseguem, por concorrência ou por proposta, apresentar estradas, perfuração de petróleo, qualquer coisa. E é evidente que o BNDES tem o maior interesse. Qualquer banco de fomento de qualquer país do mundo tem interesse de financiar suas
acontece
empresas.
Acontece que quem está entregando tudo isso aí, doutor Raul Ponte, era o capa preta número 1 do PT, Antônio Palocci, que foi ministro da Fazenda do governo Lula, foi ministro da Dilma, era um dos homens principais do governo, um dos grandes operadores, ele está entregando tudo.
Entregando o quê?
Ele está denunciando tudo, todos. Está entregando tudo.
Você falou que quem está citado aí é o marido da...
O Paulo
da
Bernardo Grécia. E o Antônio Palocci.
Pois é, mas essas pessoas, o Paulo Bernardo não teve, não está em nenhum respondendo a processo, não está... O
Paulo Bernardo está respondendo
o processo. O Antônio Palocci é sabido que ele saiu do governo e abriu uma consultoria privada, como todos os ministros do Fernando Henrique fizeram, e todos viraram banqueiros, e todos viraram influenciadores de negócios, e ganharam muito dinheiro, com ou sem corrupção. É assim que funciona o capitalismo aqui no Brasil. Todos os ministros do Fernando Henrique viraram, todos que atuavam na área jurídica, na área financeira, viraram o dono de financeira ou dono de banco, para bancos de investimentos. O capitalismo funciona assim. O capitalismo funciona nesse sistema. Quem tem as informações, quem sabe como é que funciona, quem sabe para onde que as coisas vão, né? Ou aonde que existem bons e grandes negócios, e as pessoas ganham dinheiro com isso. É assim.
Agora, o triste eu tenho uma admiração pessoal pelo senhor, tá? Pela sua trajetória política, embora do ponto de vista ideológico, obviamente, nós estamos em campos opostos. E o senhor sempre pautou por uma linha de uma postura muito transparente. Mas assim, eu tenho que retomar lá atrás e vou seguir nessa sequência. Eu só posso falar da África que eu conheço. A África que eu não conheço. E tudo que eu ouço, perto do que eu vi, do que eu vivi, eu só vejo que se mente muito. Por quê? Falamos Angola, falamos Moçambique. Quando eu cheguei em Porto Alegre, já vai 40 e poucos anos atrás, nós não conseguíamos entrar no mercado público. Porque o que se via no mercado público para nós não existia. Porque nós vivemos numa sociedade em que as coisas eram congeladas. O leite, eu fui criado tomando leite em pó. Leite longa vida, porque leite fresco não existia. Por quê? Porque o clima não permitia. Então, assim, quando me falam de exploração, e eu fico triste com isso, porque é uma falácia, porque hoje, quem rouba a África não é as ditas potências colonialistas e não é as empresas internacionais que vão, porque o capitalismo permite isso, a liberdade das pessoas e fazer o que sabem fazer e ganhar o seu dinheiro. Errado está o homem público que defende pobre é igual a padre. E olha, eu sou católico e vou defender muito mais a Igreja Católica do que qualquer outra. Agora, pregar é fácil. Praticar o que se prega é que é difícil. Se alguém chega e defende pobre, viva como pobre. Se alguém acha que quem ganha dinheiro está errado, e vamos admitir do ponto de vista ideológico, crie riqueza para distribuir pelos pobres. África, vamos voltar a Angola. Angola, a miséria, eu não vi, eu não conhecia pessoas a pedir nas ruas. E eu morava na capital. Morava na capital. Tinha pobreza? Sim, em todo mundo há pobre. Os únicos que eu via a pedir, porque era permitido, eram os cegos, e era pouca gente cega. Eu nasci em 1958, no hospital, porque lá ninguém podia nascer em casa. E quando saía do hospital, lá a mãe que ia ter o filho... Algumas vacinas que eram permitidas, ou que na idade do recém-nascido, já tinham que ser fornecidas. Eu fui criado que nós não podíamos sair de uma cidade para outra, vamos imaginar Porto Alegre, a Canoas. Ninguém nunca me pediu a minha identidade. Eu não precisava de andar com carteira de identidade. Mas eu tinha que andar com o cartão das vacinas. Então qualquer pessoa tinha o posto, que nem tanto a polícia rodoviária, a pessoa passava ali, ninguém lhe perguntava nada. Onde é que está o cartão da vacina? Tem duas opções. Volta para casa buscar o cartão, ou dependendo da vacina, tinha um enfermeiro lá à disposição para vacinar. Essa é a África que eu conheço. Os meus amigos de infância, a maioria, e eu tenho um compromisso moral com o Milton, como tinha com o Diego, de trazer um médico que deve estar em abril, março, abril, deve estar aqui, e eu vou trazer ele nesse programa. Que conhece o mundo inteiro, é africano, eu também sou, tá? Mas como dizer que é africano E ser branco é uma ofensa para muita gente, não é o meu caso. Então, muito bem. Quando dizem que havia exploração, eu só sei que Angola não se morria de fome, Moçambique não se morria de fome, as pessoas eram livres para circular, para ir para onde quisessem. Quando tentaram dizer, eu fui criado que a colônia, dita colônia, era credora da metrópole. Então, se alguém quer me convencer que uma potência colonial é devedora da colônia, alguma coisa está errada. Porque em Portugal, com todos os defeitos que o governo salazarista tivesse, e vamos dizer que tinha alguns, Agora, deixou uma geração, no qual se inclui as pessoas que estão hoje na faixa dos 80, 90 anos, alfabetizados e qualificados. Tinha escola para todo mundo. Hoje não tem em Angola. Vamos falar Angola. Tinha fábricas que em Portugal não era permitido existir. Por quê? Porque Angola tinha matéria-prima. Moçambique tinha matéria-prima. Então, assim, quando se fala que é colônia, exploração, se alguém me fez mal na minha vida foi o português, foi o Portugal. Não foi a Angola, não foi o angolano, porque eu também sou. Agora, hoje, eu gostaria que todas as pessoas me explicassem uma coisa, quando vem com essas retóricas. Por que que hoje tem mais africano? Africano eu quero dizer negro. Eu não vou dizer branco, porque branco a gente se mistura. Tá na Europa, eu sou branco. Africano. Por que que hoje tem mais africano morando na Europa, se pendurando para ir para a Europa de qualquer jeito, se sujeitando a qualquer coisa? Porque na terra deles, os que são os do poder, se eles não pertencerem à, vamos dizer, à quadrilha, vamos falar português simples assim, porque os partidos lá nem são partidos, são frentes de aglomerados de tudo, menos gente civilizada, porque eles praticam o fuzilamento, o como é que é, sumário, como é que eles chamam, julgamento sumário, a polícia faz o que quer, as milícias fazem o que querem, porque os governos, inclusive alguns governantes, eles não confiam nem no pessoal da terra deles e contratam gente de fora, de preferência cubano para fazer guarda-costas. Então, assim, hoje eu gostaria que me respondessem, por que que se morre de fome em Angola, que não acontecia isso, Moçambique, só para dar um exemplo para o senhor doutor Raul Ponte, queijos da melhor qualidade eram fabricados em Moçambique. Massas da melhor qualidade eram fabricadas em Moçambique e nem produzia trigo. Hoje, morrem de fome, está lá na lista das Nações Unidas para serem literalmente sustentados porque não conseguem produzir nada. Aí a culpa é do outro. E hoje tem mais africano em Europa e vão de qualquer jeito e mendigam, por amor de Deus, me deixa ficar para fazer... E gente qualificada, muitas vezes. Porque aqueles que tinham estudo, que eram funcionários públicos, que trabalhavam nas empresas, quando implantaram o comunismo, foi a tiro que eles implantaram, tiveram que sair de qualquer jeito, porque eles eram inimigos do povo, segundo o MPLA. E Moçambique foi pior, sabe por quê? Em Moçambique eles chegaram a criar campos de reeducação, à moda do Vietnã, à moda do Camboja, à moda da China. Então, assim, quando chegam para mim e vêm com essa coisa, eu fico triste, eu não fico revoltado, porque eu já passei dessa fase da vida. Agora, eu gostaria que pegassem nas escolas e mostrassem a Angola, a Moçambique, que eram antes da independência, como era Luanda, como eram as cidades de Angola, como era a vida das pessoas e como é hoje. E se eles ficaram com as coisas e os outros eram que eram errados, por que é que as fábricas não funcionam mais?
Bom, eu
por que é que os qualificados saíram de lá e pedem, por amor de Deus, fogem? Fogem por quê? Porque na terra deles, com a dita liberdade que não tem, ninguém vai me convencer que existe liberdade quando tem um partido mandando, que é o que nós conhecemos em Cuba. Cuba era desenvolvido até entrar o Fidel. Hoje morrem de fome lá dentro.
2:27, eu vou chamar o primeiro intervalo, que eu estou atrasado aqui. Você que está ligando a Bandeirantes agora, na companhia com os nossos convidados aqui nos estúdios da Bandeirantes, você tem as imagens do nosso programa em qualquer lugar do planeta e o áudio do programa. É só colocar aí no Facebook Band RS e as mensagens pelo 992010949 com o Dr. Raul Ponte, Dr. Fernando Diniz, os nossos convidados. O presidente Jair Bolsonaro convidou o general Walter Braga Neto, que comandou a intervenção no Rio de Janeiro em 2018, para o cargo de ministro da Casa Civil. Ele substituirá Onyx Lorenzoni, que deverá ser deslocado para o Ministério da Cidadania, hoje comandado por Osmar Terry. Dessa forma, todos os ministros que trabalham dentro do Palácio do Planalto serão de origem militar. Essa matéria está no Estadão. daqui um pouquinho a nossa produção já está fazendo contato com Brasília para nós trazermos mais informações desta troca, né, nos ministérios do governo Bolsonaro. 2:28, fazer o primeiro intervalo do nosso Bastidores do Poder, com 28 graus a temperatura neste momento, aqui no Morro Santo Antônio, sede da Rede Bandeirantes, aparecendo o sol agora entre nuvens, tá valendo a companhia. Voltamos em seguida.
Esporte Notícia, hoje, às 16h, com Sérgio Boas e Alex Bagé, aqui na Rádio Bandeirantes.
Neste 2020 tem muita novidade. Descubra você também na Unidos o novo momento da Volkswagen e aproveite para colocar mais tecnologia e inovação no seu dia a dia. Fox 1.6 completo e conectado por apenas R$ 51.990. Nova Tiguan, com uma facilidade de verão. Taxa zero em 18 meses. Unidos, a sua casa da Volks. Na Ipiranga, pertinho da PUC. No trânsito, dê sentido à vida.
A rede de hotéis Express continua crescendo. Acaba de chegar o Express Savoy. Ali na Borges de Medeiros, 688, esquina com Jerônimo Coelho. Tradição e qualidade no coração de Porto Alegre. São 95 apartamentos totalmente renovados e bem equipados esperando por você. Hotel Express Savoy. Venha se hospedar com a gente. Ligue 3085-3400.
Jingo. Judite, o próximo!
Pô, doutor, ninguém apareceu pro meu churrasco.
Ué?
Insetos.
Insetos?
Vou ter que congelar a carne.
Toma aqui, Bagual. Gimo Open Air. Diferente de todos os inseticidas. Aplica no chão e ele forma uma barreira protetora. Deu de inseto no teu churrasco.
Vou mostrar pra eles.
Judite, o próximo.
Gimo.
Tá pensando em ir pro litoral? A Planalto te leva. Com muito mais conforto e segurança. Novas linhas para o litoral gaúcho. Aproveite nossas promoções. Acesse o site www.planalto.com.br e aproveite. Planalto, sua viagem garantida.
O dia a dia está corrido, cansativo e muitas vezes dá aquela preguiça. Então a gente precisa ser mais forte que o sofá e mudar alguns hábitos. Fazer exercícios diários é ideal para melhorar o ânimo e principalmente a saúde. Acesse mudeumhabito.com.br, aceite um desafio e compartilhe a ideia. Mudar um hábito muda uma vida. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.
KTO.com, a emoção que faz qualquer jogo virar uma grande decisão. Acesse KTO.com e faça seus palpites em futebol, basquete, tênis e muito mais. Você pode escolher o jogo e vibrar com seu palpite. Teste e acredite nas suas probabilidades. Todo jogo vai ficar bem mais divertido e emocionante com o seu palpite. A equipe da Band já faz parte do time KTO.com. Faça como a Band e acredite você também nas suas probabilidades. KTO.com.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 21h, aqui na Band. Agronotícias, com Gabriela Lerina. Oferecimento Senar RS.
O cultivo da soja no Rio Grande do Sul alcançou a totalidade da área prevista para esta safra. Das lavouras implantadas, metade está em desenvolvimento vegetativo. Em Juí, o retorno das chuvas influenciou a emissão de folhas novas e o aumento da floração. Em geral, as plantas apresentam um tamanho menor que o ideal por causa da estiagem. Alto do Jacuí é a região que apresenta as maiores reduções de produtividade. As variedades precoces de soja já registram perdas consolidadas de até 60%. E outras áreas, como o Vale do Rio Pardo e a Fronteira Oeste, tiveram dificuldades para o nascimento das sementes. Produtores dessas regiões já começam a se movimentar para buscar renegociações de contratos e acionamento de seguros agrícolas.
Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Começo de ano é o momento de decisão no esporte e na vida. A direção escolhida pelo técnico vai decidir o rendimento daqui em diante. E você, já escolheu que direção tomar? Visite a Kia São Motors e faça um test drive no novo Cerato 2.0. O carro para quem sabe onde quer chegar. A Kia São Motors está na Avenida Ipiranga 8127 e na Avenida Ceará 370. Aproveite descontos mais perto de você. Chegou o Poupei, o aplicativo do Sindi Lojas Porto Alegre, com tecnologia de geolocalização, que identifica as lojas mais próximas de você com as melhores ofertas, com descontos exclusivos. É só comprar online e retirar na loja. Assim fica mais fácil encontrar o que você precisa, pagando pouco. Baixe o Poupei na App Store ou na Google Play. Tá pensando em ir pro litoral? A Planalto te leva, com muito mais conforto e segurança. Novas linhas para o litoral gaúcho. Aproveite nossas promoções. Acesse o site www.planalto.com.br e aproveite. Planalto, sua viagem garantida.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí! A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Bandeirantes. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
2:35, 28 graus a temperatura em Porto Alegre. Tá valendo a companhia. Juntos vamos até às 4 da tarde. A partir das 4 da tarde tem esportes aqui na Bandeirantes, né? Com Sérgio Boas, o Alex Bagé. Recebendo aqui nos estúdios da Bandeirantes, no nosso programa desta tarde, o doutor Fernando Diniz, advogado, e o ex-prefeito de Porto Alegre, ex-deputado Raul Pontes, nossos convidados. Nós estamos falando aqui sobre as questões, enfim, de Angola e tal. Eu acho que nós podemos avançar um pouco para as questões aqui no nosso país. Não sei se os senhores querem colocar mais alguma coisa sobre as questões de Angola, enfim.
Só que essa coisa, desculpa, Milton, na realidade essa questão dessa teia que envolve essas situações todas de corrupção, que o Brasil foi vítima, obviamente, a Argentina, a América Latina, a África está misturada.
Eu da África é só a história. Eu posso falar do que eu vi, do que eu presenciei com um estúdio montado, entrei dentro da Venezuela o ano passado, e eu saí de lá estarrecido, vendo, ninguém me contou, não foi na tela da televisão que eu vi. Eu vi pessoalmente crianças morrendo, idosos, pessoas, um negócio maluco na Venezuela. Fiquei saí de lá da Venezuela, assim, com o coração partido e olha, indignado com o que ocorreu e que está ocorrendo na Venezuela, né? Bom, 2:37, voltando aqui para a nossa política, as coisas que estão acontecendo no nosso país, no nosso estado, na nossa capital. Por exemplo, eu vou provocar uma pauta aqui, que eu acho que é importante para a gente fazer uma avaliação. O PT, na segunda-feira, completou 40 anos, e o PT, deputado Raul Pontes, se eu estiver equivocado, por favor, o senhor me corrija. O PT, a força do PT nacional, nasceu com força mesmo no Rio Grande do Sul. Tanto é que o partido aqui comandou a capital do Rio Grande do Sul durante 16 anos. 16 anos o PT esteve na linha de frente da prefeitura de Porto Alegre. O que me chama a atenção agora neste momento é que um partido com a força que o PT sempre teve, enfim, durante 16 anos administrando a capital dos gaúchos, nessa eleição sequer terá candidato o deputado Raul Pontes. Por que isso?
Não era o centro do partido, não foi o Rio Grande do Sul. O partido nasceu realmente para os seus objetivos, para a tradição de partidos desse tipo no Brasil, ele nasceu grande, porque expressava naquele momento uma luta muito forte de movimentos sindicais, da luta do funcionalismo público por direito à sindicalização e à participação política maior. Havia uma crise no regime militar muito forte. Essa conjunção de vários elementos de uma determinada conjuntura favoreceram a construção de um partido. O diferente do PT é que ele nasce profundamente democrático e se mantém até hoje, né? De certa forma, essa é a, apesar de todo o massacre sofrido e como você diz, né? Eu posso afirmar aqui tranquilamente que a maioria esmagadora, proporcionalmente muito mais do que qualquer outro partido brasileiro, a maioria esmagadora dos membros, dos parlamentares, vereadores, prefeitos, enfim, do partido, dirigentes municipais, estaduais, não tem nenhuma participação, não tem nenhuma responsabilidade.
Teve três ex-presidentes, tesoureiros na cadeia? Três ex-tesoureiros do PT na cadeia?
Mas o último que estava preso, ele está no oitavo processo absolvido. Oitavo processo dele. Ele deve ter uns 10 ou 11. Os oito que foram julgados, ele já foi absolvido em todos, por absoluta falta de provas. E ele e a sua família pagaram, ele ficou preso mais de 4 anos. Mais de 4 anos, com um brutal prejuízo a ele e à família, e nenhum dos processos julgados até aqui, ele foi absolvido em todos até agora. Quer dizer, por que ele estava preso? Porque era o tesoureiro do PT. Porque se criminalizou absolutamente um partido.
O senhor acha que não houve desvio de dinheiro?
Mas o problema do Brasil, compreende?
Não é do Brasil, PT. Estou falando do PT. Eu não quero falar com o Fernando Henrique,
as acusações,
o Sarney, o Collor, que tudo roubaram e a gente sabe disso.
Pois é, mas eles todos estão... Nenhum foi preso, nenhum foi condenado, nenhum sofreu nenhuma crítica da maneira como...
O Collor foi impeachmentado.
Sim, mas foi o Supremo Tribunal Federal ou absolveu posteriormente. Então, o que eu quero dizer é que se transformou a criminalização do partido, dos trabalhadores, numa criminalização da política. E isto é brutal para a democracia. Na campanha de 2014, os empresários deram aos partidos, legalmente, mais de 5 bilhões de reais. Está lá registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Qual é o juiz, qual é o Supremo Tribunal Federal, qual é o acusador que pode separar e dizer desses 5 bi o que é dinheiro de campanha e o que é propina? E isso era perfeitamente legal. E desses 5 bi... A maior parte não foi para o PT, a maior parte foram para os grandes partidos. Foi o PSDB ganhou mais, o PMDB, o Partido Progressista, o PT também ganhou. Todos ganharam. Por quê? Porque a lei dizia que podia financiar as campanhas eleitorais. Agora, como é que você distingue? Quer dizer, na época, o tesoureiro, né? Ele foi preso por isto. Porque era o que recebia, mas é evidente que ele era o tesoureiro do partido. Ele recebia, dava recibo, registrava no tribunal, olha, gastava na campanha. Num país em que a Operação Zelotes, mostrou, né, que existe um estoque de... Eu falei aqui para a campanha eleitoral 5 bi. O estoque que existe hoje no, na, em negociação de dívidas já consolidadas pela Receita Federal é de 500 bi. 500 bi que as empresas já foram autuadas, já foram constatadas que fraudaram, que não pagaram, que sonegaram impostos e vão lá negociar a tentativa, a possibilidade de diminuir um pouco. Quer dizer, então, esse país, aí o sujeito é condenado pelo sítio de Atibaia, é condenado pelo triplex e vira um Cristo que vai ser exposto ao mundo inteiro como o responsável pela corrupção. Pelo amor de Deus, compreendo que vamos ter medida das coisas, vamos ter um mínimo de deixar de lado um pouco essa hipocrisia que se trata as questões aqui. Tá, você acabou de dizer isso, que hoje, né, aqui, mais um...
Eu tenho que ir a São Paulo agora, vou pedir licença, porque nós vamos ao RB News a São Paulo, voltamos em seguida com o Raul Ponte e Fernando Diniz, 28 graus a temperatura. Vamos a São Paulo, RB News, direto do Morumbi com os nossos colegas da Bandeirantes.
Horas e 45 minutos. A Justiça do Rio de Janeiro proíbe a cremação do corpo do miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega. O pedido de cremação havia sido feito pela família do ex-policial. Em sua decisão, a juíza do plantão judiciário, Maria Isabel Pena Pierante, justificou a ação dizendo que não se encontravam preenchidos os requisitos previstos na Lei de Registros Públicos. Resumindo em poucos miúdos, não havia documentação necessária. Destaque vem agora de Brasília, Nathalie Pazzi.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou que o Supremo Tribunal Federal vai poder conceder ainda efeito suspensivo em relação à prisão em segunda instância em casos excepcionais. Para ele, a execução imediata da pena deveria acontecer. Segundo Moro, essa regra não fere a cláusula constitucional da presunção de inocência. A medida é uma das principais bandeiras do ministro. A prisão em segunda instância foi proibida no fim do ano passado pelo Supremo Tribunal Federal.
Policiais e agentes do Ministério Público do Rio de Janeiro vasculham o sistema de esgoto de um condomínio no Anil, zona oeste da cidade, em busca da arma utilizada no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O crime foi cometido em 14 de março de 2018 e está completando 700 dias. Vamos a Belo Horizonte, a informação de Gabriele Álvares.
O Ministério Público de Minas Gerais pede bloqueio de bens da Bacher para que o dinheiro seja usado nas indenizações e tratamentos das vítimas de contaminação pelos rótulos da cerveja. A ação também pede que a Bacher crie um canal de informação para que os consumidores saibam o que fazer diante do risco de danos causados pelo consumo das cervejas. O MP quer também que a empresa custeie o tratamento médico e demais gastos das famílias e familiares, forneça suporte psicológico e realize pagamento de salário para aqueles que estão impossibilitados de trabalhar.
2:47.
RB News, Rede Bandeirantes de Rádio.
Ângelus Memorial e Crematório. Surpreendente, moderno e inovador. A Ângelus entrega para Porto Alegre a melhor tecnologia mundial em cremação. Nobreza em todos os ambientes. Amplo salão cerimonial com ritual de despedida diferenciado. Serviços inovadores e personalizados que fazem da Ângelus a principal referência em qualidade e atendimento. Ângelus Memorial e Crematório. Onde o ser humano é o centro de tudo.
atuar com autonomia é fundamental para que os procuradores municipais de Porto Alegre cumpram a missão de garantir a correta aplicação dos recursos da cidade. Advogados públicos, os procuradores trabalham para assegurar que políticas em áreas como saúde e educação estejam voltadas à população. APMPA, Procuradores Municipais a Serviço de Porto Alegre e seus cidadãos.
Ainda dá tempo de participar da Estação Verão Sesc. A programação segue até o dia 25 de fevereiro com atividades gratuitas de bem-estar em 17 pontos do estado, entre litoral norte e sul. Além das já tradicionais praias, o projeto chega a Arambaré, Hermenegildo, Itapuã, Porto Alegre, Camaquã, Santa Rosa e Uruguaiana. Confira no site sesc-rs/estação-verão e participe. Sesc, a força do sistema FECOM. Comércio ao seu lado.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí. A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
De 12 a 14 de fevereiro, a Rádio Bandeirantes acompanha a cobertura da 30ª colheita do arroz. O evento vai reunir produtores, autoridades, entidades e empresas do setor, além de trazer as principais novidades do campo. O evento conta com os últimos avanços científicos e tecnológicos para a cultura do arroz. A programação é gratuita e acontece na sede da Embrapa, em Capão do Leão. Oferecimento, participe da 30ª abertura oficial da colheita do arroz.
Para você ouvir a Rádio Bandeirantes e as demais rádios do Grupo Bandeirantes no seu smartphone, tablet ou computador, basta baixar o aplicativo Band Rádios. Na Apple Store, é só baixar e ouvir no iPhone, no iPod ou no iPad. Na Play Store do Google, vale para qualquer smartphone ou tablet com Android. O mesmo na Windows Store, para os smartphones e tablets com Windows 8. E no seu computador, se você tem o Google Chrome instalado, é baixar na Chrome Web Store e o Band Rádios fica ali na tela. A um clique. Rádio Bandeirantes, no Band Rádios, vai sempre com você.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Horas 51 minutos, 28 graus a temperatura, na companhia do deputado e ex-prefeito, ex-deputado, ex-deputado não existe, né? Nem ex-governador e tal. Deputado no período X, prefeito no período X, ex-prefeito também não existe. Raul Ponte, conosco aqui do Partido dos Trabalhadores, doutor Fernando Diniz, advogado. Eu fiz um contato agora com Brasília e o ministro Osmar Terra almoçou com o presidente Jair Bolsonaro. Essa informação que está chegando aqui não confere até esse exato momento. Eu acabei de falar agora com Brasília, com uma fonte segura, de que o presidente Jair Bolsonaro almoçou com o ministro Osmar Terra, com artistas, enfim. Inclusive, o ministro Osmar Terra gravou um vídeo sobre drogas, que é uma luta que ele vem contra a liberação das drogas. O que se tem de real neste exato momento e que está concretizado é a saída de Onyx Lorenzoni da Casa Civil. Onyx Lorenzoni está saindo da Casa Civil. Agora, que vai para o Ministério da Cidadania, não tem essa confirmação. Até porque o presidente Jair Bolsonaro almoçou com o ministro Osmar Terra e a partir deste momento as informações nós vamos continuar buscando em Brasília. Mas até o exato momento, eu botei no Viva Voz aqui nos estúdios da Bandeirantes, meus dois convidados estavam acompanhando aqui, a minha fonte confirmando que o ministro da Cidadania continua sendo Osmar Terra até esse exato momento. O que não é mais o chefe da Casa Civil é Onyx Lorenzoni, que será substituído pelo general Walter Braga Neto. Essa informação correta neste exato momento de Brasília. Se daqui um pouquinho o presidente Bolsonaro vai colocar o Onyx Lorenzoni no Ministério da Cidadania, bom, mas neste momento, até este momento, permanece Osmar Terra, ministro da Cidadania, e Onyx Lorenzoni fora da Casa Civil. 2:54, doutor Fernando, eu tive que interromper aqui o doutor
não,
Raul
por
Ponte.
Favor, eu passo já, já passou o tempo.
Tive que interromper aqui no RB News para o senhor concretizar ali, doutor Raul Ponte. O senhor estava colocando as questões aí sobre financiamentos, né? enfim, e tal.
Que esses processos, eles... Eu acho que o grande problema que nós vivemos nos últimos anos, se tem alguém, o caso você citou, o Palocci, que saiu do governo e a partir de ter uma consultoria privada, enriqueceu rapidamente, etc., e tem, abriu um processo contra ele, bueno, ele tem que ser cobrado disto. E eu tenho certeza que ninguém no partido vai defendê-lo. O problema não é este. O problema não é de jamais, né, nós vamos defender ou encobrir pessoas que estão responsáveis por um ato ilícito, por uma ilegalidade, por uma corrupção. O problema é quando isso se transforma numa criminalização da atividade política como um todo. E uma negação dos partidos, uma negação da democracia. Aí realmente você leva o país e a sociedade para uma situação completamente de impotência, completamente de ausência de rumos, ausência... Né? E isto é o que prejudica verdadeiramente o país. Então nós precisamos ter... Se não há vontades coletivas bem claras, não há como governar nenhum país. Agora você está dizendo que, né, o noticiário está apontando que o Onyx poderá sair da Casa Civil. Eu não sei o que a Casa Civil hoje faz neste governo.
Está esvaziado.
Mas era normalmente...
Era o coração do governo.
Normalmente a Casa Civil sempre foi responsável pela negociação política com... os partidos, com o Congresso Nacional.
Foi lá que estourou o mensalão, sim, quando o Roberto Jefferson, com o Zé Dirceu, era o chefe da Casa Civil.
Se isto é feito e isto é assumido por um general que há pouco tempo estava exercendo até essa função.
Intervenção no Rio de Janeiro.
Eu acho que não é a pessoa mais adequada para estabelecer um tipo de relacionamento com partidos políticos, com o Congresso Nacional. Eu não sei o que que isto vai melhorar ou o que que isso pode ajudar o governo. Né? Mas, enfim, o presidente da República que deverá fazer as medidas que ele acha necessário. Eu acho que o que nós precisamos nesse momento é diminuir os partidos políticos. Não tem como o partido do presidente hoje, que era o PSL, tinha 53, 54 deputados. Com a briga interna, ficou com 27, 28, 29.
E vai receber, sabe quanto? 330 milhões de reais. O PSL não sabe o que vai fazer com esse dinheiro.
Então, e a outra metade está tentando formar um outro partido. Bem, eu acho que isto é uma demonstração da fragilidade do governo em estabelecer, construir uma opinião majoritária sem a qual não se governa. Ou se governa fazendo coisas completamente contrárias ao que na realidade, a maioria
nós vivemos
espera.
Um paradoxo, Fernando Diniz. Prezado Raul Ponte, a quem eu digo de público, admiro a sua postura sempre publicamente falando conciliador. Isso eu acho louvável da sua parte, porque uma parte do seu partido não é conciliador, é agressivo, e não é o seu caso, e eu acho que isso é louvável. É um senhor de diálogo, isso é importante. O que que ocorre na realidade brasileira desde a Constituição? Se criou uma Constituição para um governo parlamentarista. Esse é um problema grave. O presidente, na prática, é uma figura simbólica. Por quê? Porque ele está amarrado à boa vontade do Congresso.
Ele é chefe de Estado, chefe do governo.
Sim, mas não chefia nada. Tanto não chefia nada que, na prática, um juiz lá de uma região qualquer, de uma entrância de baixa, vamos lá, de baixa qualidade, vamos dizer assim, não estou ofendendo ninguém, mas sei, vamos pegar uma cidadezinha lá do interior que não tem grande expressão, mas uma liminar de um juiz pode até provocar um incidente, quer dizer, manda mais um juiz que manda um presidente, aí começa essas discussões, pode isso, pode aquilo. Bom, moral da história, se gasta tintas de papel, rimas de papel, tintas de que não acaba mais, e o país para porque fica se discutindo muitas vezes se a janela é para abrir ou é para fechar. Ou seja, o presidente, na verdade, não manda nada. O Congresso não manda, mas meia dúzia de donos de partido mandam mais e nunca foram eleitos. Isso eu só estou colocando uma figura, vamos lá, de linguagem. O país tem uma democracia que, na realidade, é importante, mas ela é capenga. Capenga por quê? Porque quem está governando pode ser o prefeito, pode ser o governador, pode ser o presidente ou o ministro. Cada um é como se fosse um feudo. Ele vai lá da manhã para a noite e quer mudar tudo. Ou seja, não tem um projeto do país. Aí o país vinha num descalabro, vamos ser realistas. Desemprego graçando. O país se atrelando a compromissos que estava se avizinhando o que vinha aí. A sociedade reagiu. Ah, escolheu lá o Messias, que eu acredito que numa situação de normalidade certamente não seria o eleito, mas ficou naquela coisa, ou vamos pôr Deus ou vamos pôr diabo. Eu estou fazendo a coisa bem assim, para a linguagem mais simples possível, para tentar chegar ao raciocínio que eu quero. Então, entre escolher a espada e a cruz, cidadão, foram pela cruz. Uma maciça maioria da população abominou o que vinha aí. Se era pior, se era melhor, não importa. Abominou. Como o Estado, na realidade, é feudal, na prática, cada regiãozinha, cada núcleozinho tem o seu chefe vitalista, tem o seu grupo de poder. Moral da história, há um projeto que se quer uma economia livre, não consegue a economia livre. Aí a sociedade que já paga uma conta pesada é chamada até a sustentar partido político. Quando tinha que ser, os partidos tinham que ser que nem clube de futebol, te vira malandro. Não tem que ter dinheiro do Estado. Ah, libera, quem quiser dar dinheiro que dê, não é o problema. Agora, partidos pode ter quantos quiser, eu não vejo problema nisso, mas liberem que a pessoa possa se candidatar independente de partido. Agora, no momento em que alguém foi eleito para governar, naquele período tem que ser respeitado. O que é que nós vemos hoje? Pessoas que, do ponto de vista ideológico, estariam afinadas com o ministro da Economia, porque são mais liberais que eu, querem mexer em algum segmento? Não, mas isso é que vai afetar o meu interesse. Eu quero a liberdade econômica, mas a liberdade econômica para eu comprar. Agora, quando é para vender, eu quero vender o meu, eu quero proteção. Então, quer dizer, enquanto essa cultura não for modificada, é 20 anos. É 20 anos. E assim, como é, eu não consigo entender. Se tem lá um artigo na Constituição que uma das bases de sustentação lá dos cernes da Constituição é o princípio da moralidade. Eu não consigo entender. Olha, pode ser um centavo. Nenhum partido está limpo, vamos dizer assim, que não recebeu dinheiro por baixo dos panos. Está aí. A polícia investigou, todo mundo investigou. Se houve condenação, se não houve, a gente sabe por quê. Por que que tem pessoas dentro de partidos que são pessoas extremamente corretas, que ninguém pode apontar um dedo no nariz, porque assim, ó, eu estou passando no ninho de cobra, mas eu consegui passar no meio. Por que que essas pessoas não saem dos partidos? É isso que eu não consigo entender. Por que que eles não se juntam e dizem, olha aqui, ó, eu não quero saber qual é a tua religião, qual é a tua ideologia. Nós agora temos que criar, vamos imaginar a Espanha lá, quando morreu o Franco, o pacto lá de Moncloa, não sei como é que chamavam aquilo. eles entenderam que naquele momento eles tinham que esquecer. Não é esquecer o passado, ninguém pode esquecer o passado para não repetir no futuro. Mas assim, ó, nesse momento nós temos que ter uma trégua. É o país que está acima dos interesses. Então eles se juntaram e fizeram uma frente. E atravessaram. E a Espanha hoje é uma democracia consolidada. E seria muito difícil imaginar a Espanha vir para uma democracia consolidada como é hoje, considerando o espírito belicoso do espanhol. É que a gente vê a América Latina aí fragmentada por quê? Porque é o reflexo do espanhol, que é brigão por natureza. Ele não quer saber se tem razão, ele quer brigar. Eu não estou ofendendo espanhóis, por favor, até porque a médica que me aparou quando eu nasci era espanhola.
Deputado Raul Ponte.
Uma confusão.
50 assuntos simultaneamente é impossível. Né? Não, é que o financiamento privado que você prega é um financiamento que é a razão de ser do processo de corrupção no sistema eleitoral brasileiro. É exatamente a ausência de partidos sólidos. Os países mais democráticos, do ponto de vista consolidados hoje no mundo, são países que têm, praticamente toda a Europa, que têm recursos públicos para garantir a propaganda, para garantir a publicidade na época eleitoral, distribuído de maneira mais igualitária e mais proporcional possível, para garantir que o processo tenha lisura. A chamada democracia americana, que estava sendo comentada aqui no intervalo, em que a Clinton, a Hillary, né, ganha a eleição por mais de 3 milhões de votos e perde num colégio eleitoral composto de uma forma que nós estamos vendo agora nessa nova primária americana, o processo completamente plural e inorgânico e não regrado que se dá essa forma. São milhares de fórmulas locais, regionais, específicas, que acabam dando um resultado muito mais fruto do sistema eleitoral americano baseado em distritos eleitorais, onde a luta, a guerra pela manutenção do cargo, pela manutenção do eleito naqueles é um verdadeiro vale-tudo. E aonde o poder econômico...
Mas lá se apresenta mais democrático no sistema que nós vemos hoje. Até depois, se me permitir, eu vou aguardar.
É isso. O mais democrático, a pessoa faz 3 milhões de votos a mais e não ganha. E o outro, e o que perde, é mais democrático. O sistema de distritos eleitorais, ele é profundamente antidemocrático, porque ele impede que efetivamente amplos setores tenham representação no Congresso, ficam todos cingidos, forçados a estar ou no Partido Democrático ou no Partido Republicano. Não tem escolha. O Bernie Sanders, por exemplo, aí, né? Bem, ele poderia não estar sendo tão constrangido na disputa interna dentro do Partido Democrático e ele ter o seu partido. Por que ele está lá dentro? Porque não tem outra forma de fazer política nos Estados Unidos se você não aceita o processo de subordinação à lógica republicana ou democrática. E a campanha eleitoral ela é dominada pelo poder econômico. Sim, mas... por quem junta, não é milhões, é bilhões de dólares para sustentar uma campanha nacional nos Estados Unidos.
Mas lá eu vejo que é mais democrático e menos sujeito à manipulação. Por quê? Porque lá eu, cidadão, eu tenho que votar para que o meu partido escolha o delegado. Então, assim, eu consigo limitar, porque o país como um todo, ele começa lá naquele pequeno núcleo habitacional, crendo ou não crendo. Então, aquele delegado, na realidade, ele foi colocado lá para ir votar no candidato que o partido dele indicou. No fundo é isso. Então, a proporcionalidade da população é absorvida nisso. Se eu, cidadão aqui de Porto Alegre, para que saia o delegado daqui de Porto Alegre, eu sou obrigado, não que eu sou obrigado, que é facultativo, mas eu tenho que me apresentar e dizer, eu quero o Raul, eu quero o João, eu quero o Milton. Então, eu até entendo assim, que naquela visão, na minha opinião, e peço desculpa se eu estou errado, porque eu também sou teimoso, mas eu penso assim, a pessoa não pode, que os meios de poder, se, não interessa de onde venham, vão sempre tentar me manipular, isso aí ninguém me tira da cabeça, que funciona assim. Se eu tenho que eu botar a minha perninha, o meu pezinho ao caminho, ir lá escolher o candidato da região para ele ir para depois ser delegado, eu quero crer que aquela filtragem que o candidato aberto como um todo não vai ter. Por quê? Porque é óbvio que se o sistema norte-americano fosse igual ao que nós temos aqui, por exemplo, e em outros países, é óbvio que aquele que tiver mais capacidade de se apresentar aos meios de comunicação e que se centrar naqueles núcleos populacionais de maior densidade, ele vai ganhar. Mas isso não quer dizer que ele represente a maioria ou que ele, na realidade, esteja engajado com aquele processo, vamos lá, da cultura daquele país.
Três horas.
Aí vem as ideologias de fora.
3:09, 28 graus a temperatura com... Dr. Raul Ponte, Dr. Fernando Diniz nos estúdios da Bandeirantes, nosso Bastidores do Poder desta tarde. Estamos aí com várias pautas. Deixa eu fazer uma rodada rápida aqui com muitas mensagens dos nossos ouvintes. Por favor, não vão deixar algo recorrente com quem vai aí da esquerda passar essa desinformação quando que foi absolvido pelo Supremo algum tesoureiro do PT, ainda mais em 8 processos, hein? Não aconteceu isso. O que houve nas instâncias foi que vão julgando é desqualificar de um ou outro artigo em que foi condenado anteriormente ou reformar a sentença, mas inocentado em 8 de 11 processos, como ele disse, não aconteceu. Diego de Porto Alegre. Eu estou lendo as mensagens dos nossos ouvintes aqui, já devolvo em seguida para os nossos convidados. Boa tarde, Milton. Fora PT, PSOL, PCdoB do teu programa. O Diego tá certo. José Ribeiro de Porto Alegre esperando o jipe, mudei de estação. Olha, ninguém é obrigado a ficar ouvindo aqui, só que é o seguinte, se alguém tá aí do outro lado do rádio esperando que eu vá fazer programa somente com alguém de direita ou de esquerda, tá completamente enganado, porque aqui na Bandeirantes a gente recebe todos os convidados de esquerda, de direita, de centro, até mesmo de esponja, como é esse PSL e o PSD do Gilberto Kassab, que ele diz que não é de direita, não é de esquerda, não é de centro, deve ser uma esponja. Raul Ponte acha que se continuar com esse papo de negar a verdade é a melhor opção. Por essas e por outras, que grande parte dessa corja foi ou está presa, e ainda esperando o chefe voltar, Aires, de Porto Alegre. Boa tarde, Milton Cardoso e convidados. Por favor, diga a esse senhor chamado Raul Ponte que o povo brasileiro acordou, que não somos idiotas inúteis para acreditar que ele está sendo sincero. Tenho certeza que ele sabe que o PT é a maior organização criminosa do nosso país. Palavras do ex-ministro Joaquim Barbosa. Em nome da maioria dos teus ouvintes, demonstro nossa indignação com tanta safadeza. Eu não tenho obrigação de ser polida diante de tantas mentiras, desculpa, dona Vera Silva, de Porto Alegre. Marcos Valério, Celso Daniel, onde começou o sítio triplex, João Germano Stroyer, de São Leopoldo. Um abraço, obrigado. Deixa eu ver mais uma rodada aqui com Milton, olha o papo da Nausea ouvindo a conversa do Raul Ponte para esses caras todos são inocentes, hipocrisia. Edson da cidade de Guaíba. Patrícia de Gravataí. Desculpe discordar da sua opinião sobre Raul Ponte. Um homem de bem não pode defender um suposto partido político que se mostrou ser, na verdade, uma quadrilha. Patrícia de Gravataí. Eu continuo achando o Raul Ponte um homem de bem, viu, dona Patrícia? A opinião dele, e eu respeito, mas continuo achando um homem de bem. Cuidado, Milton, que o Raul Ponte vai lhe convencer que o Lula é santo. Doutor Brito. Não, ninguém me convence do doutor Brito. O pior desse partido é que acha que só cometeu erros, mas jamais roubou. Todos os delatores, principalmente Palocci, são pessoas não confiáveis. Doutor Brito, eu estou com 60 anos, doutor Brito. Eu já estou calejado com sapato, com poeira no sapato e velocímetro rodado. Boa tarde, Milton. Me dói ouvir falar em Estado Democrático de Direito ou democracia, sendo que eles já demonstraram que não tem nenhum apego a respeito a valores quaisquer que sejam. Samuel, de Porto Alegre, vem mais mensagens aqui. Desculpa, Milton, mas vou mudar de estação, chega dessas mentiras faladas pela esquerda. Poti Pacheco, de Esteio. Olha, podem ir, tem a Rádio Caiçara, onde a música não para, Guaíba, Gaúcha, sei lá. O que eu posso fazer? Não posso segurar ninguém aqui. Boa tarde, pergunte ao Raul Ponte sobre a CPMI da fake news que o delator falou, que disparou fake news para a campanha de Haddad. Ederson, de Porto Alegre. Olha aqui, mais mensagens dos nossos ouvintes. Eu leio as mensagens, inclusive, quando a paulada é contra mim mesmo também. Atendo a todos aqui. Olá, Milton. Lamento, mas não consigo ouvir tantas asneiras e mentiras deste senhor do PT. Vou mudar de estação. Um abraço, Schneider. Tá bem. O que eu posso fazer? Já passei para o senhor. O traficante jura ganhou liberdade na rua, teve o carro parado pela polícia, encontraram ele portando uma arma, o levaram para a delegacia, ele pagou uma multa e foi liberado. Pode uma coisa dessa? O nosso país está de cabeça para baixo em pleno governo que tantos bandidos temiam. Ezequiel, o sinal da Band está marcando 13h15, pois não, doutor Fernando?
Não, só aqui um amigo meu que é de Moçambique, tá? Mora em Porto Alegre, João Souza. Zimbábue é o maior exemplo do comunismo que não deu certo. O maior produtor de milho da África passou a ser um dos mais miseráveis, com milhões de mortes de fome. E o melhor tabaco do mundo era de lá também.
O pior cego é aquele que quer argumentar falácias sem nenhuma base de sustentação. Sim, com todo respeito ao senhor Raul Ponte, o senhor acredita no que diz? É difícil de falar com petista. É muito amor, fidelidade e cumplicidade ao presidente Lula. Paulo Pacheco, da cidade de Cachoeirinha. Boa tarde, Milton. Está muito bom o programa. Sou fã do professor Diniz, esse senhor é um homem sábio e sensato. Infelizmente está virando uma perda de tempo falar com alguém do PT, não querem admitir nada e ainda acham que fizeram tudo certo. Só falta agora dizer que o Lula é a alma mais honesta do Brasil, mas mesmo assim, parabéns pela diversidade, Milton. Contigo não tem moleza. Abraço, Maurílio, de Novo Hamburgo, sempre na audiência, inclusive à noite. Muito obrigado. Eu estou tomando uma paulada aqui, não tem problema nenhum. A Bandeirantes é uma concessão pública. Nós não podemos, se as pessoas não estão indignadas com o PT, enfim, tudo bem. Eu não posso fazer um programa aqui, né? Eu não posso fazer um programa aqui só ouvindo um lado. Nós aqui, democraticamente, nós trabalhamos assim, ó, com imparcialidade, mente aberta, senso de justiça, à procura da verdade, ouvindo sempre os dois lados. 3h16, vou fazer mais um intervalo, nós voltamos em seguida, com muitas e muitas mensagens chegando dos nossos ouvintes pelo 992010949. Bastidores do Poder, fiquem já sabendo, esse programa aqui vai receber sempre convidados dos dois lados, direita, esquerda, centro. Nós somos assim, é o meu jeito de fazer jornalismo, é o nosso jeito da Bandeirantes, né? Voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
Neste sábado, às 16h30, tem o maior clássico do Brasil na Rádio Bandeirantes. Grenal 423, direto do Beira-Rio, com Marco Antônio Pereira.
As disputas da fase classificatória do 19º Circuito Verão Sesc de Esportes estão acontecendo em diversas cidades do estado, mas a grande atração musical já está confirmada. Diogo Nogueira, com o show Tá Faltando o Quê? O músico sobe ao palco, montado na Praia dos Moles, Praia da Sapite, Avenida Beira Mar sem número, às 21 horas, com show gratuito para toda a comunidade.
Participe, uma realização do Sistema Fé Comércio, SESC e FEM RS.
Essa é a Belô do Bebedo, que só enrola. Pelo telefone,
ele não está.
Quando te encontra, diz que vai pagar. Pelo telefone,
ele não está.
Quando te encontra, diz que vai pagar. Pede descontinho, dá uma choradinha, dá aquela enrolada e não paga a continha. E não paga a continha.
Trabalhou e não recebeu? Cobre de graça nos cartórios de protesto. Veja como em protestors.com.br.
Oi, Malu.
Oi, Amanda. Você viu que a gente ainda tem uma chance de usar a nota do Enem para entrar na faculdade?
Eu vi isso. Com o FIES, né? Mas você entendeu como funciona?
Sim, FIES é financiamento para curso superior. A gente começa a estudar agora e paga só depois. É só escolher os cursos de interesse pelo site e aguardar o resultado.
E qual o prazo?
De 5 a 12 de fevereiro. Acesse mec.gov.br, que tem tudo explicadinho lá.
Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Você já conhece a qualidade do talco Pó Pelotense, que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora com uma inovação. O Pó Pelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieira. Pó Pelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Pó Pelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Sou o jornalista Kleber Benvenu e tenho encontro marcado contigo todos os sábados às 9h30 da manhã aqui na Band, no programa Outro Olhar, Política, Economia e Cotidiano, de um jeito diferente, para além do óbvio e do convencional. Toda semana uma conversa inédita sobre o que sacode o Rio Grande, o país e o mundo. Se interessa para você, interessa para a gente. Sábado às 9h30. Vamos conversar.
Bandeirantes. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Três horas e 20 minutos, 28 graus a temperatura, tá valendo a companhia, na companhia do deputado Raul Ponte, e foi prefeito, foi deputado Raul Ponte do Partido dos Trabalhadores, doutor Fernando Diniz, advogado dos nossos convidados. O rádio é rotativo, né? Tá saindo aí matérias, enfim, de que Bolsonaro tira Onix da Casa Civil, convida o general que teve a intervenção lá no Rio de Janeiro para o cargo na Casa Civil, isso aí está confirmado, mas eu acabei de falar agora, há poucos minutos atrás, com uma fonte em Brasília, o ministro Osmar Terra almoçou com o presidente Jair Bolsonaro e até o exato momento permanece no Ministério da Cidadania. Essa notícia de que Onyx Lorenzoni está indo para o Ministério da Cidadania e Osmar Terra está saindo, até o exato momento, e a minha fonte, eu estou em contato permanentemente dentro do Palácio do Planalto, isso até agora não foi oficializado. Por enquanto, o ministro da Cidadania é Osmar Terra. Inclusive, almoçou com o presidente Bolsonaro, gravou um vídeo sobre os problemas das drogas no Brasil. Onyx Lorenzoni é que está deixando a Casa Civil. Bom, tudo pode acontecer, né? Que nem a Band News, em 20 minutos, não tudo será, pode acontecer.
Desculpa, fazer uma especulação. Não será que ele vai entrar de candidato aqui a prefeito? Não será que ele vai ser candidato a prefeito de Porto Alegre, que é um sonho de consumo dele? Pelo menos que se ouvisse há muitos anos.
Onyx Lorenzoni? É? Não sei, pode
pra
ser.
Para mim, né? É alguma coisa desse sentido.
Porque ele foi esvaziado lá na Casa Civil, né?
Perdeu
foi esvaziado totalmente na Casa Civil.
Não, que está certo. Diga-se
Casa Civil sempre foi o coração de
todos. Era o pulso, era o centro do governo.
Sempre foi o centro de operação política, enfim, dos governos. Historicamente, sempre foi a Casa Civil. E hoje a Casa Civil está completamente esvaziada. Inclusive, esse general vai para lá para cumprir, é que nem vitrine de Natal. Não vai ter função, praticamente, porque a articulação política não está mais na Casa Civil. Não está mais.
Sim, e o Onyx não se revelou um articulador.
Não, e tem dificuldades, inclusive, dentro do próprio partido. Tem um ranço antigo entre ele e o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, enfim. Bom, seguindo aqui, 3 horas e 22 minutos, mas aí eu volto, deputado Raul Ponte e doutor Fernando Diniz, sobre essas eleições municipais que nós teremos agora em mais de 5 mil municípios no Brasil. É um retrocesso, na sua opinião, um partido com a força que sempre teve aqui no Rio Grande do Sul? O senhor foi prefeito, esse partido durante 16 anos administrou a cidade de Porto Alegre, não ter candidato? Um partido com a força que o PT sempre teve no Rio Grande do Sul, não ter candidato, é uma coisa normal, deputado Raul Ponte?
Quem é que diz que não tem candidato?
Os próprios petistas aí.
Mas que petistas? Eu sou petista e estou dizendo que nós vamos ter candidato.
Ah, vai ter candidato?
Vamos.
A Prefeitura de Porto Alegre?
Nós vamos compor uma aliança com outros partidos.
Sim, mas vai ter vai ser a cabeça do...
Ah, não sei se é a cabeça.
Ah, pois é, mas ser... é isso que eu estou dizendo.
Mas aí, qual é o problema?
O senhor não acha problema?
Mas vocês fazem um programa, todo mundo criticando o partido, e agora critica o partido porque não apresenta uma cabeça de chapa.
Mas o partido mais forte aqui que teve no Rio Grande do Sul, o deputado Raul Ponte, foi 16 anos
prefeito, então, foi duas vezes governador. Nós temos 500 municípios. Estamos tentando lançar o maior número possível de candidaturas no maior número possível de cidades. Essa é a linha.
Agora, não é um retrocesso isso?
Como retrocesso? Retrocesso
sair da linha de frente e vir para trás numa capital que
nem... Mas como linha de frente? Se nós fizermos um programa com o PCdoB, com o PSOL ou com os partidos que estamos discutindo, nós vamos ter um programa comum.
Mas quem é o PC do B e PSOL perto do PT, doutor Raul Ponte? Não amarra o sapato do PT, usando uma expressão bem popular.
É que é impossível, não é, Milton? Ao mesmo tempo que o partido é crucificado e criminalizado, e nós vimos aqui pelos teus ouvintes que a expressão disto é a resposta dos teus ouvintes aqui, né? Porque não tem um argumento, e só tem a cobrança moralista e que se faz de um processo de criminalização do qual não se cobra de nenhum outro partido. Bem, ou todos os partidos respondem por essas coisas como pessoa jurídica, ou nós vamos cobrar exclusivamente de pessoas que são responsáveis por um processo ou outro. Hoje, por exemplo, está em toda a imprensa de Porto Alegre que o prefeito aqui de Viamão, do PSTB, está, né,
afastado 180 dias.
Pois é. Olha, tu tem que pegar uma lupa para descobrir de qual é o partido do cidadão, porque é o prefeito, não é o partido. Conosco, é só o partido.
Não.
Nunca tem indivíduo.
Não,
nunca.
Aécio Neves, Eduardo Azeredo, tudo PSDB, o governador Marconi Perillo de Goiás está corrupto, do PSDB, o Beto Richa do Paraná corrupto, do PSDB.
Pois é.
Está o PSDB todo enrolado lá em São Paulo também, com
pois
Serra.
É, então é bom que os teus ouvintes ouçam isso para que eles tenham um mínimo de percepção de que esta criminalização...
Quando a gente critica o PT sempre quer colocar os outros isso? E não, assume
não, mas a sua você postura. Acabou de dizer exatamente o meu argumento. Se existe alguém dentro do partido, o que eu estou dizendo é que não se pode criminalizar uma pessoa jurídica. Porque quando você criminaliza uma pessoa jurídica, um partido político, você criminaliza todos. Todos. Né? Você aqui durante todo o programa fez várias referências de que eu não tive nenhum processo, que eu sou uma pessoa honesta, que eu sou honrado, a prefeitura e nunca teve, fiquei 8 anos lá, nunca, e realmente nunca teve nenhum problema com o Tribunal de Contas, com a Justiça, com nada. Bem, agora, eu sou desse partido, então eu não posso admitir, como qualquer pessoa afiliada ao PMDB, ao PSDB, né, que o partido, a pessoa jurídica, seja criminalizada dessa forma, porque isto é que liquida com a democracia. Isso liquida com o processo democrático, porque você chega à conclusão de que é impossível ter a capacidade de formar uma opinião pública coletiva. Eu estou no PT porque nós precisamos lutar por melhores salários. eu quero uma melhor previdência, eu quero manter a saúde pública decente nesse país com o Sistema Único de Saúde, eu quero salvar a universidade pública, eu quero escola pública decente, de qualidade, e as coisas que eu fiz como governo municipal. Então é isto, quer dizer, eu não posso ser criminalizado por outros. Se tem alguém que é acusado, é ele que foi acusado. É o João, o Pedro, o Manuel, chama a polícia, prende. Agora, o que foi feito pela mídia, pela imprensa, inclusive nesses programas dessa rádio, foi isto. Foi uma criminalização exclusiva de um partido. E aí você
não,
vê.
Não, aí o senhor está aí, não.
Mas
não,
claro
não,
que foi.
Não, negativo.
Fora essa.
Então o senhor não acompanha a programação da Bandeirantes. Nós sempre, aqui, eu todos os dias estou denunciando PSDB, PP, que tem o maior número de deputados envolvidos na Lava Jato.
Não é verdade, não é verdade.
Não é verdade. O Partido Progressista é o partido que tem o maior número de deputados envolvidos.
Sim, sim, pois então.
Mas é isso que eu estou dizendo, o PP.
Então, o PP, o PMDB, o PSDB, todos eles.
O PDT que virou puxadinho do PT.
Todos eles são disparados em nome de prefeitos. Diz,
mas eu não estou aqui hoje com um representante do PSDB, eu estou falando com alguém do PT,
então,
que tem história no PT.
E eu estou insistindo que qualquer processo de criminalização seja individualizada e não partidarizada. Porque é só isto. Tá. Só isso, porque eu fui candidato aqui em 2016. Quer dizer, o preconceito que foi estabelecido por essa criminalização tornava quase impossível falar com as pessoas. Com as pessoas, inclusive, que muitas delas vinham, abriam a conversa dizendo que reconheciam o meu governo, que me respeitavam individualmente, mas não podiam aceitar um partido. Por que isto?
Mas isso tem
esse
lógica.
É o problema.
Mas aí tem lógica, doutor.
Mas não tem lógica.
Mas tem lógica.
Porque assim, ó, a lógica permite. É para todos.
Claro.
Ou você tem que estabelecer um processo individualizado de quem é responsável.
Deixa eu, 3 horas e 30 minutos, a Central Bandeirantes de Jornalismo, Jonathan Bittencourt, quais são as informações aí? Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Milton, também aos convidados, a quem nos acompanha. A primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu favoravelmente a 2 réus que respondem criminalmente pelo incêndio na Boate Kiss. Um dos sócios da Casa Noturna, Mauro Hoffmann, e um músico da banda gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos, conseguiram a transferência do júri para Porto Alegre, de Santa Maria, então onde aconteceu a tragédia há 7 anos, para Porto Alegre. A mesma decisão ela havia sido concedida com relação a outro sócio da Kiss, no caso de Alessandro Spor. O argumento das defesas foi de que, ocorrendo em Santa Maria, o julgamento poderia trazer consequências negativas para a ordem pública e também até mesmo para a parcialidade dos jurados. O quarto réu, Luciano Bonilha Leão, não pediu transferência e, com isso, permanece com o julgamento previsto para acontecer em Santa Maria. Lembrando, o júri está marcado para o dia 16 de março, Milton.
Quando é que foi que aconteceu essa tragédia?
27 de janeiro de 2013.
É isso. É o Serviço Jurisdicional Brasileiro, que é uma vergonha, e um dos mais caros do planeta. O Serviço Jurisdicional Brasileiro é uma vergonha. Nos últimos 20 meses, em penduricalho, sabe quanto é que o Judiciário Brasileiro distribuiu? 4,3 bilhões de reais de penduricalhos. Essa é a justiça. Nós estamos em 2020, né? Essa é a justiça, que até agora ninguém sabe quem é que matou José Antônio Daut. Ou José Antônio Daut anda por aí. Quem matou Eliseu Santos? Quem matou Marco Antônio Becker? Quem matou Celso Daniel? Quem matou Marielle? Quem matou a missionária Dorothy lá, que já tem 19 vítimas, enfim. Essa é a justiça brasileira. E Brumadinho, e Mariana, e a Operação Rodan. É, olha, vou te dizer uma coisa. É impressionante o serviço, obrigado, Jonathan Bittencourt, Serviço Jurisdicional Brasileiro. Para mim, eu digo isso de peito aberto, é uma vergonha. É uma vergonha o que nós temos. Eu vou chamar o último intervalo, e aí não interrompo mais até as 16 horas, 3 horas e 32 minutos, os nossos convidados, Raul Ponte, Fernando Diniz, 28 graus a temperatura, 28 graus e meio, está subindo a temperatura, está valendo a companhia, muitas mensagens chegando pelo 992-010949, está valendo a companhia.
Esporte Notícia. Daqui a pouco, às 16h, com Sérgio Boas e Alex Bagé. Aqui na Rádio Bandeirantes.
O Arthur nunca teve acesso a um computador quando era criança. Hoje, ele é técnico de TI. A Vitória não tinha casa nem perspectiva de vida. Hoje ela tem uma faculdade inteira pela frente. Essas são histórias reais de jovens que encontraram a oportunidade que precisavam no pão dos pobres. Foi uma segunda chance para quem não teve a primeira. Pão dos pobres. Todo dia, um novo futuro.
Apoio Rádio Bandeirantes.
Oi, Malu.
Oi, Amanda. Você viu que a gente ainda tem uma chance de usar a nota do Enem para entrar na faculdade?
Eu vi isso. Com o FIES, né? Mas você entendeu como funciona?
Sim, FIES é financiamento para curso superior. A gente começa a estudar agora e paga só depois. É só escolher os cursos de interesse pelo site e aguardar o resultado.
E qual o prazo?
De 5 a 12 de fevereiro. Acesse mec.gov.br, que tem tudo explicadinho lá.
Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Tá pensando em ir pro litoral? A Planalto te leva, com muito mais conforto e segurança. Novas linhas para o litoral gaúcho. Aproveite nossas promoções. Acesse o site www.planalto.com.br e aproveite. Planalto, sua viagem garantida.
A Rio Grande Seguros é uma seguradora gaúcha que cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguros de vida e previdência. Porque o nosso compromisso é facilitar a vida de quem confia e conta com a gente. Hoje e sempre. Rio Grande, o teu futuro começa agora.
As disputas da fase classificatória do 19º Circuito Verão Sesc de Esportes estão acontecendo em diversas cidades do estado. Mas a grande atração musical já está confirmada. Diogo Nogueira, com o show Tá Faltando o Quê? O músico sobe ao palco, montado na Praia dos Moles. Praia da Sapite, Avenida Beira Mar sem número, às 21 horas, com show gratuito para toda a comunidade. Participe, uma realização do Sistema Fé Comércio, Sesc, IFEM RS.
Bandeirantes. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Três horas e 35 minutos. Está batendo aí na casa dos 29 graus a temperatura. Quase 29 graus. 28,7 está subindo a temperatura. Bastidores do Poder com o Dr. Fernando Diniz e Raul Ponte, os nossos convidados aqui. Seguimos, eu interrompi aqui, não, Dr. Fernando Diniz.
Só para pegar na esteira do que o Dr. Raul estava falando. Se houvesse a candidatura avulsa, eu até entendo que não poderia transferir ao partido ilícitos ou comportamentos antiéticos do seu, do seu representante lá na Câmara ou no Senado, ou no serviço qualquer que seja. Agora, a partir do momento em que tudo o que ocorreu, pelo menos é o que vem a público, é o que está aí, é o que as condenações estão trazendo, e isso pega tudo que é partido, tá? Não é mérito do PT. Faziam as caixas 2, faziam os conchaves, as corrupções, e uma parte disso ia parar no partido, o partido tem que ser penalizado. Criminalizado, eu não diria, porque crime é outra coisa. Processo criminal é outra coisa. Agora, a sociedade que passou 30 anos, vamos deixar claro que o PT desde que nasceu, e agora estamos o pessoal aí com a mesma retórica, passaram 30 anos em que eles eram literalmente retos. Todo mundo era que vinha da política e era bandido, todo mundo era antiético, desonesto, ou seja, o dia inteiro, qualquer espaço que tivesse à disposição do pessoal do PT, até chegar ao poder, todo mundo tinha algum ilícito ou tinha, no mínimo, algum desvio de conduta. Essa foi a linha que levou o PT ao poder. E quando o PT chegou ao poder, muita gente que não tinha afinidade nenhuma ideológica votou no Lula e muitas vezes votou em candidatos do PT porque diziam, mas eles são sérios. Essa roubalheira, essa não sei o que, vai acabar. Moral da história, o que é que aconteceu? eles são mais inteligentes que os outros, porque eles conseguiram aprofundar, enraizar, melhorar, industrializar uma coisa que já deve ter nascido antes do Brasil vir para o mapa mundi, porque a corrupção é bíblica, é o que se sabe. Então, assim, quando a sociedade ela reage emocionalmente, ninguém vai esperar a razão da sociedade. O PT está a pagar muito caro, e eu entendo que está pagando pouco do estrago que fez nesse país. Do estrago, eu digo assim, ó, quando eles tinham uma linha, defendiam uma linha que todo mundo tinha que ser enquadrado, todo mundo tinha que servir o serviço público, o poder público, ou seja, tinha que servir ao Estado, à nação. Se aliaram com países nada recomendáveis. O outro não pode, não, se aliaram sim, porque ó, defender lá o cara do Irã, defender Cuba, defender a Coreia do Norte, que são anti-direitos humanos, já que todo mundo defende os direitos humanos, eu parto da premissa que tem que ser purista. Olha aqui, ó, se eu sou contra a pena de morte, eu vou condenar qualquer país que tenha a pena. Ah, tem que fazer negócio? Não, tem que fazer negócio é outra coisa, deixa os homens do negócio fazer. Nós estamos aqui na política, ó, não... Você, seu país, tem pena de morte. Vamos pegar o maior defensor dos direitos humanos nesse país. PT. Defende países muçulmanos, que a mulher lá é tratada abaixo da grama. Então são esses... Eu não estou criticando as pessoas, estou dizendo o paradoxo do comportamento. A sociedade ela é muito mais sensitiva. Escuta, o cara diz que não pode matar, diz que não pode torturar, diz que não pode... Pô, e o cara está lá abraçando... O líder lá do Irã está abraçando o Fidel de Castro, que é a maior fascínora da América Latina. Não vou tirar que o Pinochet não era, tá? Mas vamos deixar assim, proporcionalmente. Pô, é uma ditadura brutal. As pessoas não têm liberdade, não têm pluripartidarismo. Nós queremos pluripartidarismo. Nós queremos liberdade. Liberdade quer dizer ir e vir, quer dizer falar mal do governo. Nós aqui podemos sentar e falar mal do governo. E não vai acontecer nada. Agora vai lá na Cuba, na Coreia... Antiga União Soviética, esses países que tem quantos aí? Venezuela. Olha, vamos, a coisa é tão ruim em Cuba, mas tão ruim que tem uma lei que quando... Porque lá o papel higiênico é coisa que não é bem assim. Quando usar o jornal tem que cuidar, porque se tiver a fotografia do líder não pode usar, né? Pelo menos é o que se sabe. Então assim, quando eu coloco essas coisas é por quê? Porque o PT se enrolou literalmente no discurso. Pregava uma coisa igual àquela do pastor, do padre, que depois vai subir vai lá para as zonas que não pode. Não pode? É que nem o soldado. Quer ser soldado, quer ser militar de carreira, tem conflito, ele quer ficar em casa. O cara quer ser policial, tem que ir para a rua, ele inventa. Não pode? É paradoxal? Então, esse para mim é o pecado, porque ideologicamente é só ler o partido, para saber o diário do partido, para saber de que lado ele está. Quer ou não quer. Agora, prega uma coisa e apresenta outra. Aí é o complicado. Para mim é isso que está destruindo o PT.
Que está destruindo o partido é exatamente esse processo sistemático de criminalização eles completamente hipócrita.
Os outros, doutor Raul, os outros não prestavam. Mas, eles fizeram pior.
Sim, mas vocês votam neles.
Não, eu não voto, graças a Deus.
Ah, não, não vota?
Não.
Não.
Passou, pra mim é facultativo.
Passou o programa inteiro defendendo a ditadura,
defendendo o governo. Ditadura não, porque, não, você, ditadura não, porque eu não vi ditadura no Brasil.
Você morava num país colonial.
Mas grande coisa. Mas a história não se pode negar, doutor.
Uma maravilha, mas morar, doutor, na colônia.
Mas claro, as pessoas não passavam fome, tinham liberdade. Depois que disseram. Quer ver uma coisa, doutor Rô? Eu nasci em 1958. Dizem que a guerra na minha terra começou em 1961. Eu fui saber guerra em 1975, quando o MPLA ia perder o poder, que não ia chegar no poder, começou uma guerra civil. Aí estavam dizendo uma coisa e os cubanos lá incendiando. Aí vai crer que eu acredito nessa gente?
E os oficiais,
Moçambique, que eu conheço. Moçambique era um país rico. Hoje morrem de fome, estão passando necessidade. Por quê? Porque destruíram. Olha Cuba, vamos pegar Cuba. Fizeram uma revolução em Cuba que era para acabar com a monocultura da cana e do tabaco. Moral da história. Continuam lá dependendo dos outros.
É um grau de...
Não, mas é verdade.
De
vamos pegar a Venezuela. De... Quer ver uma coisa, doutor? A Venezuela era rica. Hoje estão morrendo de fome. Vai me dizer o quê com esse socialismo? Não pode.
Mas o que, que tem que ver?
Mas é o que vocês pregavam. Mas é o que vocês pregavam.
Mas vocês quem?
O PT.
Mas olha aí, ó.
O PT pregava isso aí. Depois dizem que estão criminalizando, mas as pessoas reagiram a isso. É isso. Isso aí não pode fugir disso. As pessoas reagiram exatamente ao medo de ver aqui se implantar o que está lá em Venezuela, que é do lado aqui.
Quem sabe você volta para Moçambique ou para Luanda para lutar pela democracia lá. Eu vivi aqui.
Mas eu seria fuzilado se eu vou lá querer liberdade.
Eu fui preso político aqui na ditadura e não fui para Angola. Eu fiquei no Brasil para conquistar uma democracia aqui no Brasil.
Olha, dizer que aquele pessoal que cria a democracia...
Quer dizer, agora, viver numa situação colonialista.
Mas não...
E apresentar como modelo...
O Brasil foi colônia.
Pelo amor de Deus.
O Brasil foi colônia.
Pelo amor... Exatamente.
E hoje se rouba mais do Brasil do tempo colônia.
É exato. Quer dizer, então o Brasil hoje é pior do que era a colônia portuguesa.
Como é que é pior? Se roubava mais lá ou hoje? Tá aí? Fizeram uma guerra quase por causa do quinto.
Tá, Fernando Diniz. É impossível. Esse diálogo é impossível de ser travado num grau de tamanho absurdo. Né? Quer dizer, nós precisamos, e eu estou num partido político e temos, né, um processo de profunda democracia interna. Nenhum partido tem a democracia interna que nós temos. Nenhum tem a participação de mulheres, de negros, de juventude nas suas direções, na proporcionalidade que a gente tem. Porque nós estamos construindo um partido profundamente democrático.
Partido refém do Lula.
Não é assim.
Não é?
Não é isso. É esse problema que fica difícil se fazer qualquer debate, compreende? Quando...
Não, estou lhe perguntando.
Não, o Lula é uma pessoa, é mais um. É um líder importante, governou esse país, é reconhecido internacionalmente, fez um excelente governo aqui no Brasil, redirecionou a nossa política econômica completamente, provou que é possível crescer com distribuição de renda e não só dominado pelo mercado, né? Foi o presidente que mais investiu em educação pública, em universidade, escola técnica. Quer dizer, isto que é oportunidade para as pessoas, é por isso que nós fomos para o governo, é por isso que nós queremos voltar a ter governos para fazer isto. Isso interessa a maioria da população. E nós não aceitamos e não vamos ficar refém dessa política de criminalização que exige do partido, de todos os seus filiados, coisas que as pessoas nunca fizeram. Compreende? Eu não tenho que fazer nenhuma autocrítica. As pessoas de Porto Alegre sabem como é que foi o meu governo aqui, como é que foi o governo do Olívio, do Tarso, do Verli. Quer dizer, não teve uma acusação de um alfinete nessa prefeitura. Então eu não tenho que fazer autocrítica nenhuma do nosso governo aqui. E o Olívio governou o Estado, o Tarso governou também o Estado, com políticas que fizeram crescer o país, que cresceu o Estado. Mas e não...
O Olívio Dutra mas, no Estado?
Mas é só pegar os números e os dados. Mas se o que vale é a opinião...
Não é opinião, não, são dados.
É só pegar os números.
O Estado está quebrado.
O Estado está quebrado. Sim, mas e mesmo com o que isso significa do ponto de vista da minha afirmação?
O senhor fala em educação, e eu vou lhe dar um exemplo aqui sobre a educação. Eu vou lhe dar um exemplo. Quem construiu o CIEPS no Rio Grande do Sul foi o governo Colares. Quem destruiu? Brito, Olívio Dutra e Tarso Genro. Ou eu estou mentindo aqui? Se o senhor estiver mentindo, o senhor me prove que eu estou mentindo.
Quantas escolas tem o Estado?
Não, eu estou lhe falando do CIEPS, eu não estou falando das outras escolas, estou falando da escola de tempo integral.
Uma coisa é você ter política para laranja de amostra em duas ou três escolas. Outra é você ter essa mesma política em 2.000 escolas.
As 16 escolas construídas com CIEPS de tempo integral era laranja.
Mas qual é a destruição que houve?
Acabaram com a escola de tempo integral.
Mas isso não significa, compreende? Como acabaram as escolas? Elas continuam existindo
não.
Fisicamente?
Fisicamente sim, mas o tempo integral não.
Mas essa política, compreende, de eu posso dizer o seguinte, olha, nós garantimos
O senhor fala em educação, vou lhe fazer uma pergunta,
as nossas favor. Creches
eu
aqui...
Eu quero saber o seguinte do senhor.
As nossas creches aqui todas tinham educação integral.
Só estou fazendo uma pergunta para o senhor. O senhor fala em educação. Seus filhos, suas filhas estudaram em escola pública ou escola privada?
O que isso tem que ver com...
Não, eu só estou lhe perguntando, estudar em escola pública ou privada?
Mas qual é a minha filha estudar na escola mais perto de casa.
Privada?
Privada.
Aí é fácil falar em educação. Eu quero um dia que o Brasil tenha os políticos, todos os filhos de políticos, magistrados, Ministério Público, todos em escola pública. Porque botar o filho na escola privada e falar sobre escola pública, aí é fácil.
Mas
aí o discurso fica fácil.
Mas olha, eu não essa tua relação... Né,
O senhor acha normal? Por que o senhor não...
Quero,
se a escola pública é tão boa, por que os seus filhos não estudaram em escola pública?
Mas como...
E foram para a escola privada.
O problema de ser boa da escola, ela tem que ter qualidade semelhante a qualquer outra. E nós lutamos por isso.
Ah, bom.
E fizemos isso. Ela... Quer dizer, a escola, em Porto Alegre, a nossa rede municipal aqui, quando se chegou, tinha 19 escolas. 19 escolas municipais em Porto Alegre. A rede estadual praticamente dominava toda a rede aqui, era estadual e privada. Pequena, privada. A nossa política no município levou a que a gente, só na rede escolar de... que não, praticamente não existia, de pré-escola e de escola, há mais de 100 escolas públicas municipais. Exatamente onde não tinha, né? Que era toda a área fora da terceira perimetral, praticamente havia carência, não tinha escola, não, havia falta de vagas. Nós terminamos 4 mandatos com garantia de oferta em Porto Alegre, 100% de oferta de escola para Porto Alegre, de ensino fundamental. E aumentamos, respondendo à nova legislação, né, aumentamos crescentemente, a cada ano se aumentava mais a oferta na educação infantil. Então, esse era o papel do município, e isso nós fizemos, qualificando... É só comparar os preços e o que se paga hoje, os valores que se paga para um professor municipal e para o do Estado. É ver a qualidade das escolas, é ver o acompanhamento que era feito de formação de professores, de seminários permanentes nacionais e internacionais todo ano, de reciclagem dos professores, de mudança do sistema.
Quem fez todo o sistema novo de plano de carreira e reestruturou e coloca hoje os professores de Porto Alegre como os mais bem pagos do país, das capitais, não foi o PT, foi o Alceu Colares. Foi o governo Colares, foi o governo Colares.
Bom, não foi então, o governo então Colares. Não foi. É só perguntar para qualquer professor. Pergunta para os professores da rede municipal o que foi a política salarial que foi construída junto com eles. Não foi. É só perguntar, vai, reúne os professores, chama o sindicato dos municipais aqui, quer dizer, para ver o que foi política municipal construída de salário.
Começou no governo Olívio.
Nós passamos a ter uma política salarial discutida quando chegamos no governo. Quer dizer, nós recebemos a prefeitura, o Olívio recebeu a prefeitura, com 2 anos sem IPTU corrigido na base de cálculo e sem nenhuma condição de investimento. Fomos discutir com a população como recuperar isso. A política salarial nós construímos durante todo esse período, se garantiu bimestralidade, inflação bimestral corrigida de acordo com a inflação ao longo do período. Eu passei 4 anos como vice, mais 4 como prefeito, pagando bimestralidade da inflação para os funcionários. Isso foi possível manter, Foram essas políticas que garantiram...
E o transporte coletivo, que tem um estudo aí da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que 2020 o transporte coletivo de Porto Alegre, ele vai estourar. Vai estourar. Ele está no processo de falência total.
Pois é, é o preço que se paga pela liquidação da Carris, pela ausência de políticas públicas para o transporte. Quer dizer, a Carris, quando nós recebemos a Carris, ela tinha sido... A Carris deixou de trabalhar com os bondes lá no início de 70 e a ela foi deixado apenas as linhas mais onerosas, mais difíceis, subir e descer morro. Todas as grandes linhas dos antigos bondes foram entregues para empresas privadas. Se pegou a Carris, né, com 14, 15% do transporte da cidade. Quando saímos do governo, a Carris era responsável por 22% do transporte, com várias linhas T, as transversais criadas e as mais reivindicadas pela população, que era um sistema meramente radial, e com política de ar-condicionado, só permitir as empresas ter ônibus com motor traseiro, políticas de controle através da caixa de compensação pelo município, tarifa social. Agora, essa semana, a briga aqui com o Marquesan, todos os jornais deram, era a tarifa mais alta do país, a capital com a tarifa mais alta. Bom, no meu governo, era a 15ª tarifa. 15ª tarifa entre as regiões metropolitanas e capitais brasileiras. Por quê? O quê? Porque o poder público tinha o controle disto. Quer dizer, nós não entregamos, ao contrário do que fez o Fogaça, o Fortunati, entregaram a caixa de compensação do sistema de transporte de Porto Alegre para o setor privado, para a empresa privada. Quando a EPTC foi criada exatamente para você ter o controle desse processo. Quer dizer, se você quer ter controle do processo de transporte em Porto Alegre, quer dizer, o município tem que ter o controle de todo esse processo. Se construiu toda uma política em relação à Zona Norte, que era a mais complicada. Se fez lá o terminal. Quer dizer, os governos que nos sucederam simplesmente liquidaram com a política, liquidaram com a proposta que era de reordenamento de todo o transporte da Zona Norte a partir lá do Triângulo, da Baltazar e da Assis Brasil, para a gente poder ter transporte rápido para o centro, fortalecer os corredores. Porto Alegre hoje não tem metrô nem veículo leve sobre trilho, mas é uma das poucas capitais que mantém segmentado o transporte coletivo, que é o básico fundamental para a gente evoluir. Porto Alegre tem que caminhar para usar os corredores com transporte eletrificado, com transporte público, sob controle público. Se a gente quer saída para isto, a saída é esta.
3:56, doutor Fernando Diniz, na reta final aqui, estou quase com tempo, mais um minuto aí, alguma questão que eu não tenha colocado.
Perfeitamente, obrigado, agradeço, obrigado aos ouvintes pela paciência de nos aturar, obrigado ao doutor Raul Ponto, obrigado Milton, estamos à disposição, sempre que nos chamar, somos soldados.
Obrigado. Raul Ponte, muito obrigado. Alguma questão que eu não tenha colocado aí, por favor? Fique à vontade aí na reta final do nosso encontro aí dessa tarde.
Não, nós estamos, só aquela pergunta que você tinha feito, nós estamos no dia 17, o Diretório Municipal de Porto Alegre vai avaliar os nomes que foram apresentados internamente para a candidatura aqui do partido em Porto Alegre.
Quem são os nomes?
O Miguel Rosseto, o Comaceto, que é vereador, e o Osgar Bosa, que é vereador. É um processo democrático de que o conjunto partido participa, discute, decide. Se, pelo apoio da maioria esmagadora das correntes internas do partido e dos principais líderes, nomes aqui do partido. Se isto valer, no dia 17, provavelmente, o nome do Miguel já poderá ser consagrado como o candidato nosso para sentar na mesa com o PCdoB, com o PSOL, para nós discutirmos uma chapa de composição. Uma chapa de frente de esquerda com programa. Não se pode fazer uma frente política sem que o conjunto das pessoas saibam exatamente o que nós vamos fazer no governo se ganharmos. Então, isto é importante. Uhum. Bem, aí esse processo ele terá consequências. Se o
resultado,
o Comaceto, o Isgarbosa entenderem que querem fazer a disputa interna do partido,
vai ter a disputa.
O estatuto permite que vamos ter que marcar uma prévia, marcar um lá dentro do partido. Mas eu espero que este apoio majoritário seja reconhecido no dia 17 e a gente já tenha um posicionamento, né, do partido para iniciar o debate com os outros partidos.
3:58, eu agradeço a sua gentileza aqui, enfim, mas eu não posso deixar de dizer para o senhor o seguinte, que eu penso, eu não vou para o debate porque eu sou o âncora do programa, não posso ir para o debate, mas eu tenho para mim, o senhor não leva, não é nada pessoal, eu vou deixar bem claro aqui, porque eu, de peito aberto, eu digo, Lula é corrupto, safado, bandido, e entregou esse país e deixou esse país na situação que ele se encontra hoje. É o que eu penso e digo abertamente. Muito obrigado, Raul Ponte. Muito obrigado, Fernando Diniz. O Sinal da Band vai marcar 4 horas. Vem aí o esporte com Sérgio Boas e Alex Bagé. Eu volto logo mais às 9 da noite. Um abraço, fiquem com Deus e até lá. Tchau.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.